da Redcast. Apresentação: Cristiano Linuxman e Matheus Moreira. No episódio de hoje, o que é o Amazon Workspaces? Participação de Arnoldo Lima e Júlio César Pavan.
Amiguinhos e amiguinhas da rede, ele é o nosso manager de cloud, é o manager do cloud, né? O nosso Júlio César Pavan.
E aí, galera? Beleza?
E agora a gente vai fazer uma conexão, é a nossa Irlanda brasileira, Arnoldo Lima. Seja bem-vindo.
Muito obrigado aí pelo convite, né, por estar aqui do lado dessas feras aí.
Arnoldo, é com você, só vai.
Obrigado aí, pessoal. Bem, eu sou Arnoldo Lima, sou arquiteto de soluções aqui do time da rede. O intuito aqui dessa live de hoje é tentar mostrar para você uma solução onde você pode encontrar oportunidade de negócio, né, dentro da sua empresa e do seu negócio. Então, seja, o objetivo em si é justamente esse, para que você possa identificar dentro da sua empresa e do seu negócio oportunidade com essa solução. Durante o isolamento social, as pessoas se perguntavam muito, né, como ela poderia implementar o trabalho remoto, o trabalho híbrido dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E então, elas, de alguma forma, elas ficavam preocupadas com relação à segurança, né, com relação à flexibilidade e como é que seria a forma de operar, né, esse trabalho remoto, esse trabalho híbrido que você queria implementar, né? Então, a live de hoje é justamente isso, para que a gente possa tentar mostrar a você uma solução dessa, certo? Que a AWS tem a oferecer, onde você, com certeza, dependendo do seu modelo de negócio, pode implementar essa solução dentro da sua empresa. Pois bem, essa solução é uma solução realmente incrível. Então, porque imagina só, uma tecnologia onde seja capaz de você separar sistemas operacionais, aplicações do seu dispositivo físico ali que você tem local, muito simples, certo? E é isso que eu quero mostrar para você, que existe uma solução dessa que você pode separar o sistema operacional, ou seja, as aplicações, certo, que você tem do seu dispositivo, certo? E essa solução chama-se Workspace, certo? Então, o que é o Amazon Workspace? Ela é uma solução DAS, de Desktop as Service, ou seja, a AWS que permite provisionar desktop virtual Windows na nuvem. Esse desktop ele pode ser tanto Windows como Linux baseado na nuvem, certo? E aí você me pergunta, o que o Workspace pode me oferecer como solução para me poder implementar no meu trabalho híbrido, no meu trabalho remoto, né? Ou seja, tem algumas características aqui que eu vou falar para vocês e nós vamos falar dela durante a live, certo? Então, uma das coisas que ela te oferece é a mobilidade, a segurança, a flexibilidade e o custo sob demanda. Então, cada item desse aqui nós vamos tratar aqui no decorrer da live. Beleza, vamos lá.
Posso adicionar um quinto aí?
Pode sim.
Vou adicionar um quinto aí para vocês, galera. Que um modelo híbrido funcione de trabalho, que é a grande discussão, né? É essa questão de tipo, você pega todos esses daí e coloca trabalho remoto. Cara, como é que eu garanto isso? Eu garanto isso com Workspaces, né? Eu vou dar um exemplo rápido para vocês, né? Se você hoje for viajar de avião, Gol, por exemplo, e você ligar lá na Gol, né? 90% dos atendentes da Gol, né, estão nas suas casas trabalhando remoto, né? Atendimento remoto, e todos usam solução Workspaces da AWS. Tá? Todos os seus desktops, não é o desktop meu, né? A minha máquina aqui, ó, minha máquina. Minha máquina não é nem máquina, né? É um tablet, né? Eu posso estar rodando um Workspaces no meu tablet, né? Porque é aquela questão do TS, né? Que vocês devem conhecer. Mas é uma questão... Só vai, entendeu? Pô, você imagina você poder atender gente do Brasil inteiro trampando. Olha lá. Só vai, Hernando. Segue.
É verdade.
É, acho que até complementando aí, o Cris, você comentou da Gol, né? A gente tem, inclusive, a própria da rede tem uns cases aí, né? Que no início da pandemia, né? Até foi um ponto aí que a gente começou, que a gente comentou agora há pouco, né? Sobre essa questão da pandemia, que foi aquela loucura, né? Vamos ter o lockdown? Não vamos? Como que vai ser? Como todo mundo vai trabalhar? Vai ser híbrido? Vai ser totalmente em casa? Então, acho que a Workspace veio não só da AWS, né? A gente aqui trabalha muito com a AWS, claro, é uma solução já robusta, funcional, que super, super consolidada e testada aí. Mas eu acho que não só o Workspace AWS, mas no geral, né? Temos várias soluções para conexão remota aí que proporciona para o mundo inteiro trabalhar de casa, né? E te proporciona trabalhar de qualquer lugar, né? Eu acho que esse é o grande feito aí que veio para mostrar depois da pandemia aí que é possível se trabalhar de qualquer lugar e ser efetivo, né? Ter performance, segurança. Muitas das vezes é até mais seguro, né? Dependendo do caso, né?
Isso é verdade.
Se a gente for bater nesse ponto também da performance, cara, você consegue entregar uma performance muito boa, forte, e no tempo que você estiver usando. Então, se o teu funcionário trabalha 8 por 5, você não precisa pagar 24 por 7 por aquele hardware, né? Por aquela capacidade computacional.
Exato, exatamente.
Por isso que entra o custo aí, é um dos pontos, né?
Exatamente. E tem, por exemplo, você, dependendo do caso, né? Se você precisa ali, sei lá, você tem uma VPN, uma caixa de VPN local, né? Então, ela, com certeza, ela tem ali uma capacidade, né? E até dos seus links internos, enfim, a gente depende muito de operador. Então, tem N pontos de falha que pode enrolar, né? E aí a gente, como Workspace, você simplesmente depende de uma conexão de internet e, porém, todo fluxo, todo workload, né? Ele roda lá na nuvem, né? Então você só precisa dessa conexão direta de onde que você tiver com a AWS, né? Que aí o Arnoldo vai comentar um pouco mais para frente aí sobre como que é esse tipo de conexão e tal, ele vai detalhar mais. Mas esse é mais um benefício, até porque da questão de velocidade, né, performance, velocidade, a gente consegue acessar as nossas aplicações que ficariam dentro da empresa, apesar de estar na nuvem, né? Então, vamos pensar nas nossas aplicações de produção, você tem lá um web server, um ERP, alguma coisa, nem se falando de TI, né? Vamos pensar no negócio como um todo, então o pessoal ali do administrativo que precisa acessar uma ferramenta de, né, financeira, alguma coisa, que é só dentro da empresa, então você estaria dentro da sua empresa na nuvem e você também vai pagar muito menos tráfego, né? Então a velocidade é muito mais rápida, porque você não precisa se conectar no seu escritório para subir para a nuvem, né? Só nessa daí você já tem um delay aí, um overhead grande. E também quando você vai direto pela Workspace, né? Você diminui link, né? Taxa de link, enfim, é um grande ganho aí que a gente tem de performance, enfim, e aí outras coisas, custo e etc, né? Mas vou deixar o Arnoldo falar aí, que hoje o dia é dele.
Muito bom. Não, vocês podem interromper aí a qualquer momento aí para a gente, né, bater o papo, ficar mais legal ainda a live e a gente poder pontuar ainda mais algumas características.
Aí, legal, então, legal.
A gente falou muito agora há pouco, como o Cris ali mostrou, o acesso, ele estava com o tablet, né? E nós vamos falar justamente isso agora, a questão do acesso, né, desse Workspace. Que eu quero dizer o quê? Que o acesso a essa Workspace, a gente pode acessar ela através de qualquer dispositivo. Como agora há pouco o Pavan estava falando, que a gente pode acessar nossas aplicações, seus documentos, ou seja, tudo ali como se fosse o seu escritório realmente local. Só que tudo isso na nuvem, né? Então, ou seja... Você pode acessar ele através do Windows, do Mac, do Chromebook, iPad, tablet, né, como agora há pouco o Cris mostrou. Ou seja, você pode acessar ele através de qualquer dispositivo. E o mais sensacional também que eu acho do Workspace, de você não ficar preso a um dispositivo X, né? Por exemplo, você ter que, no caso, você vai se abstrair de comprar peças, né? De ter que fazer configurações complexas em cima daquele software. Isso por quê? Porque o Workspace ele vai ser totalmente entregue para você de uma forma gerenciada, certo? Isso é que eu acho mais sensacional, certo? Porque vai facilitar muito, certo? O uso do seu desktop na nuvem e principalmente a flexibilidade que se tem de que você pode acessar ele de qualquer local, de qualquer dispositivo, certo? E a qualquer momento, certo? Mas aí a gente fica preocupado, né? Porque se a pessoa quer migrar ou quer uma solução dessa na nuvem, aí quando se fala em nuvem, as pessoas já ligam o alerta com termos de segurança. Aí você fica, poxa, mas será se essa workspace ela é segura? Mobilidade eu sei que tem, quer dizer que tem flexibilidade, eu posso acessar de qualquer canto, mas e aí? Ela é segura? Certo? E é isso que eu quero falar com vocês agora no próximo slide. Certo? Que é uma conexão realmente segura. Os protocolos de streaming que ela usa de conexão, né? Ela causa uma experiência realmente surreal. Você tem essa conexão toda criptografada e a experiência que você tem ali é como se você estivesse usando o seu computador físico ali local. E tem mais. Por se tratar desse protocolo de streaming, o que é que acontece? Ela cria uma camada de proteção que é totalmente isolada do seu dispositivo físico que você está acessando, certo? Então, nunca os seus dados são enviados para aquele seu dispositivo físico, computador, tablet, lá, o que você estiver acessando, não, certo? Então, isso, ela cria uma camada totalmente isolada. E é tão interessante o termo de segurança dela, porque, embora aquele seu computador, o local ali físico que você está usando para se conectar à sua workspace na nuvem, se ele estiver infectado, ele não vai conseguir infectar a sua workspace. Então, é algo realmente sensacional. Certo? Vamos aqui para o próximo slide aí. Quer fazer alguma colocação?
Acho que até, Arnoldo, complementando aí para o pessoal entender até um pouquinho mais, tá? Esse encapsulamento que é feito, ele é... O que acontece? Você tem... sem formas de conexão, né? Hoje em dia, a gente ouve muito falar em HTTPS, né? em certificado, tal, conexão segura, SSL, etc. Então, é mais ou menos isso, né, gente? É uma conexão segura, encapsulada. Mas o que é interessante, que acho que até para o pessoal ficar um pouco mais claro para o pessoal, é o quê? Todo o processamento, todos os dados, ele fica lá na workspace, né? Então, o tráfego em si, ele é totalmente da workspace para a sua aplicação e não da sua máquina, né? Você usa, é como se fosse aqueles, antigamente a gente chamava de, até um termo, né? Um pouco feio, mas a gente falava de, são os terminais burros, né? Lembra, Cris?
Uhum.
Era terminal burro, né? Quando começou esse termo, das antigas no mercado, lembra?
Você falou um termo feio, mas é um terminal burro, entendeu?
Oi?
Mas é um terminal burro, né? Tipo,
Que quem não é de TI fala, nossa, né? Falando burro, mas é um terminal burro, né? O conceito dele é esse mesmo, né? É ser um terminal burro. Ele só é usado para ser o hardware para você se conectar, e ponto, né? Então seria o mesmo caso que o Arnoldo comentou, né? Então, se for na sua máquina, no seu notebook, no seu telefone, enfim, onde que for, né? No iPad aí, no tablet, onde for.
Uma coisa também, Pavan, interessante, bom a gente ressaltar, que assim, essa conexão não é um RDP, não é um acesso remoto, não é uma conexão SSH, não. É algo realmente surreal, é uma experiência incrível que você tem quando você está acessando a sua
ele chega a ser uma... ele é um acesso remoto diferente, né? Fora do trivial, né? Isso. Remotamente você está, né? Mas ele é um pouco diferente do tradicional aí, se for um remote desktop, né? Então, ele é encapsulado de uma forma diferente, onde o tráfego é totalmente isolado para que a sua workspace vá direto para a sua aplicação, né?
Você
bora lá, bora lá.
Pronto, beleza. Então, falamos aqui da parte da workspace relacionada à segurança, né? Já falamos da parte relacionada da forma com o dispositivo que a gente pode acessar, né, essa workspace. E agora vamos falar dos pacotes que contemplam, certo, o nosso workspace. Quando eu falo em pacote, o pacote ele é composto por hardware, certo? A parte de física que envolve ali CPU, GPU, memória, o armazenamento, certo? Conforme o requisito que você venha definir para o seu usuário, certo? E também a parte de software, certo? Então, quando se fala em pacote, é justamente isso que a gente vai definir. Eu vou mostrar, logo mais à frente, eu vou tentar alternar aqui entre a apresentação e a documentação da AWS, para que a gente possa ver esses modelos de pacotes que existem, né? Tanto para Windows como para Linux, né? A parte de CPU, de memória, isso a gente vai ver um pouco mais na frente, certo? E tem mais. Ele tem esse software, né? Como que vem, você pode escolher ali como Office, né? Mas você também pode instalar, certo? O que você quiser também dentro da sua workspace. É como se fosse o seu computador desktop normal, ou seja, as mesmas funcionalidades que você tem na sua máquina física local, você tem na sua workspace na nuvem, certo? De uma forma fácil de se gerenciar. Então, é isso que eu quero que você entenda, que tudo que você faz aqui localmente no seu computador, você vai ter também lá na nuvem. Instalar o software que você quiser, principalmente o pessoal de contabilidade, que tem aplicações muito difíceis, né? Que aplicações que eles morrem de medo de dar um problema naquela máquina, porque são aplicações que se comunicam com a Receita, que tem que assinar um certificado, que tem que... Então, essa é uma solução ideal também para você poder provisionar uma máquina dessa todinha e tá mais seguro com relação a isso, né? Beleza, falamos aqui a parte de pacote. Quer acrescentar alguma coisa, Pavão? Aí pode me interromper, quando quiserem aí.
Certo? Não, manda bala aí, cara. Hoje é seu.
Pronto. Estamos aqui na parte do pacote, certo? Aí agora nós vamos ver, falamos aqui de segurança, né? Da mobilidade, certo? Beleza. E pagamento, como é que seria a parte de pagamento dessa workspace, né? A parte de precificação. Pois bem, a workspace ela tem duas formas de se faturar. Ela tem o faturamento mensal, certo? E o faturamento também sob demanda, certo? E é isso agora que eu quero mostrar para vocês. Só que assim, existem pequenas diferenças, né? Por exemplo, do pagamento sob demanda, porque o pagamento sob demanda você vai ser taxado, né? Vai ter uma taxa fixa que você vai pagar. É pouca, mas você vai ter que pagar por você usar ele sobre demanda. E é isso que eu vou mostrar para vocês, certo? Nessa documentação aqui do Workspace, certo? Eu vou aqui acessar aqui a página aqui da documentação, certo? Eu já estou aqui com ela aberta, aqui a documentação, aqui a página do Workspace, dentro do portal aqui da Amazon, da AWS, e eu vou aqui para a parte dos preços. Bem, ó, aqui nós temos aqui a nossa parte de preço. Como eu estava falando, nós temos aqui duas opções de faturamento. Nós temos o faturamento mensal e faturamento por hora. O faturamento mensal, ele é muito indicado para cenários onde você tem certeza de que você vai usar aquela sua workspace por tempo integral. Comparado ao por hora, ela sai muito mais em conta, certo? Já o pagamento por hora, a gente tem que ter um ponto de atenção na seguinte coisa, como ele fala aqui, ó. O faturamento por hora, você paga uma pequena taxa fixa, o workspace, para cobrir os custos de infraestrutura de armazenamento, certo? Não é grande, mas tudo depende da região, depende do pacote, né? Pode ser 10 dólares, 12, 14, 20, tudo depende do pacote que você venha a selecionar para utilizar nosso workspace.
E até, complementando aí, Arnoldo, acho que é importante comentar aqui para o pessoal, o que acontece? Nesses modelos de negócio, que é o, né, de precificação aí da workspace, o que ele faz? Esse modelo mensal, ele acaba te cobrando por um valor e te dando um benefício do quê? eu te cobro mais barato, porém você vai acabar colocando um upfront, que a gente chama, né? Seria um pagamento ali em uma única vez. Então, vamos os valores aí, como o Arnaldo comentou, pode variar, né? Dependendo de região, dependendo do tipo, até da workspace, né? Que seria o seu tipo de instância. Então, pode ser com a CPU, né? Um pouco mais elevada, mais performance. Você vai ter ali uma spec um pouco mais... vai ter uma spec um pouco mais elaborada, então desculpa, pessoal, aqui falha técnica aqui, eu que subi um pouco aqui para mim e eu acabei me atrapalhando aqui, desculpa, pessoal, fui responder aqui. Então, nessa questão aí da workspace, por exemplo, quando você precisa de ter uma máquina com hardware, né, um pouco mais elevado, então você precisa ter mais processamento, é mais ou menos você pega o seu notebook lá, eu preciso ter 2 GB de RAM, 4 GB de RAM e etc. Então, o que acontece? Nesse caso, claro, aumenta o preço, né, quanto mais performance, mais hardware você tem, vai aumentar o preço. E esse modelo de negócio, como a gente está falando em preço, esse modelo de negócio faz o quê? Se você tem esse upfront, você acaba pagando o valor fixo, então vamos dizer aí, por exemplo, $50. Você paga de uma vez e não paga mais durante o resto do mês, só vai pagar o armazenamento do disco, que esse é um valor fixo, porque não tem como você não ter esse armazenamento, né? Ele é um disco fixo que fica ali, ali disponível para você o tempo todo, mesmo que você desligue a máquina, por exemplo, né? Então, por isso que esse valor é cobrado, tá? Então, nessa questão do valor com upfront, você vai ter esse upfront inicial, no começo do mês, normalmente se não me engano, até no dia primeiro mesmo, né? Então, é sempre nas viradas do mês, ele te cobra esse valor integral e mais essa taxa menor do disco. E se for a questão mensal, a questão por hora, então é ter o outstop, né,
exatamente,
que aí você pode colocar durante o horário comercial e aí tem alguns thresholds que você configura. Então, por exemplo, se a máquina ficar uma hora idle, né, ela ficar uma hora sem utilização, ela vai desligar, né, ela vai ser desligada automaticamente, aí você acaba não pagando, você paga somente o preço da utilização do disco, né? Então 20 GB, 30 GB, 50 GB, enfim, essa utilização aí, tá? Pessoal,
muito bom.
Mais claro aí pro pessoal, o Arnaldo, vai lá.
Muito bom. E também tem uma notícia boa, porque assim, ela tem um nível gratuito, a Workspace. O nível gratuito dela, nós temos aqui embaixo, ela vai oferecer pra gente o nível gratuito de 40 horas por mês, né? Que você vai poder usar um Workspace com 80 GB, com volume, raiz, né? E 50 GB para volume por usuário. Então, você pode fazer uma experiência dela gratuita, sem você pagar nada, no caso, né? Certo? Agora, sim, essa... Para usar o nível gratuito, você vai usar como o Pavan acabou de falar aí. Tem que ser no modo de execução de auto-stop, né? Que é sob demanda a hora. E justamente usar no modo de auto-stop. Certo? Aí, agora, eu quero mostrar aqui para vocês, aqui embaixo, que é uma documentação muito extensa, certo? Os pacotes, que os pacotes é justamente o que contempla dentro dessa workspace, o que eu posso usar como hardware, né? Certo?
Não, você vê que o negócio é tão bom que o volume raiz, a galera que é aí um pouco mais inteligente, o volume raiz é o barra, tá, gente? Ou o C2 pontos, manja, lembra aquele famigerado? Cara, ele é praticamente o triplo do tamanho do volume do usuário.
Exatamente.
É bizarro o negócio, mas tudo bem, segue. Não, é só...
mas vamos lá, né? Vamos lá. Mas revolucionou a tecnologia, então...
Isso aí em termos de... Galera, vou falar uma coisa para vocês. 9 vezes fora 12, por aí vai, mas se pôr na ponta do papel... eu vou dar a visão do cara de negócio. Cara, que seja $100 por mês mais caro, $300 por mês mais caro, continua valendo a pena. Se você tem esse tipo de dor, né, e não sabe como resolver, cara, isso é um caminho. Assim, e é sem volta, porque isso aí, cara, não tem como... Isso aí é anti-usuário, entendeu? Isso aí não tem como ele destruir um negócio desse. É impossível ele destruir um negócio desse. Porque, obviamente, quando você vai subir um ambiente desse, ele já está totalmente blindado para tudo, entendeu? Você pode deixar ele lá, sei lá, se o cara for lá um ambiente X... Cara, você pode deixar lá na tela do cara lá aparecer só o íconezinho da aplicação, um bloco de notas e uma calculadora.
Perfeitamente, perfeitamente.
Já era, entendeu? É nesse sentido que a gente está falando.
E te evita, meu, complementando, né? Te evita N outros problemas, né? Você não precisa ficar se preocupando com depreciação de hardware, com...
Energia,
você vai ter que comprar notebook ou alugar, e aí dá problema, não tem aquela coisa, pô, o pessoal do escritório, né? Meu Deus, meu notebook deu problema, deu pau, travou, meu Windows travou, deu tela azul, e os caras vão brigar comigo.
Mas é o problema.
O Windows travou, deu tela azul, e cara, nesse caso aí, você rebuca a máquina, ou cria outra, em 5 minutos você tem uma nova. Com as mesmas configurações, com os mesmos dados, né? Então é um desktop realmente virtual, né?
Dependendo do tamanho da sua corporação, o número de colaboradores que você tem que ter interno só para cuidar de Service Desk.
Exato.
Cara, galera, sempre pense nisso. Nós estamos falando de um outro mundo, entendeu? Aquele mundo ali que o cara senta. Ele se loga lá na máquina dele lá e pum, e a mágica acontece e é isso aí, entendeu? É zero dor de cabeça.
E o interessante é que não é papo de vendedor, né? É a mágica acontece mesmo, né? Você está num terminal, numa workspace, né? Um terminal de trabalho ali, no seu espaço de trabalho, né? Até por isso do nome, né? E você consegue, cara, ter o seu workstation ali. Em qualquer lugar do mundo, trabalhando como se você estivesse na sua casa, no escritório, enfim, isso é realmente é sensacional. Igual o Arnoldo fala aí, é surreal, né? É surreal.
Tem que ser um outro nível de usuário para destruir uma workstation dessa daí, entendeu? Inclusive, né? Eu que venho de N1, de suporte mesmo, de Service Desk, leva a máquina para cá, faz ghost de máquina, não sei o quê, todas essas coisas.
Eu não gosto de ghost, não, eu gosto de fazer DD. É DD daqui para lá, velho.
Clonezinho. Ah, isso é raiz, hein? DD é da hora, clonezinho. DD
desse é raiz.
Então, mas, gente, inclusive, eu tenho um caso de workspace aqui em casa, né? Foi difícil mostrar para o usuário que a partir de um certo momento que ele faz um login lá, o problema não está mais na máquina dele. Mesmo você sendo o hospedeiro lá, né? Porque você precisa ter um ponto de acesso para chegar aí, né? Pode ser um Raspberry, entendeu? Não importa. E aí eu tive que ter essa explicação de tipo assim, não... A partir do momento que você clica aqui, tudo que acontecer nesse ambiente não faz parte da sua máquina. É nesse nível que a gente está falando. Então, se você quiser, tipo, cara, ter um Raspberry lá rodando um Linux X, né, para ter lá, sei lá, um Remina para poder acessar o seu ambiente, cara, beleza, show, entendeu? O negócio é outro mundo. Isso aí é outro mundo. Para ambiente Microsoft, gente, é outro mundo. É um negócio assim, tipo, cara, por que não inventaram isso daí quando eu tinha uns 20 anos, viu? Eu teria cabelo hoje. Bastante, por sinal.
Verdade.
E o que o Loba comentou aí, né, de não do vídeo do usuário, agora falando, falando de uma forma um pouco mais corporativa, vai, vamos pensar assim, né? A gente está aqui, claro, a gente brinca e tal, é importante, mas assim, pensando no negócio, tá? Falando como segurança, como disponibilidade, proteção, realmente, nunca duvide do usuário, eu concordo com o Lomba, tá? Mas a questão que o Cris estava comentando aí, né? Pô, realmente isso é blindado, sim. E aí tem outros aparatos que você tem que colocar, né? Você tem toda uma questão de configuração para que essa blindagem, né, entre aspas, aconteça. Então, por isso que é pro pessoal aí que tá começando a entrar, né, no mundo tanto de nuvem, de workspace e tal, é importante que as implementações, as boas práticas sejam bem implementadas, né? Porque realmente, simplesmente você só subir uma workspace lá e largar lá não é uma boa prática, né? Então é mais ou menos você tem um cofre, anota a senha do cofre e deixa colado na porta. Cara, você não tá blindando nada, né? Então tem as boas práticas, né? Você tem que configurar tudo. Então o Arnoldo vai comentar mais para frente, mas é toda uma questão de AD, né? De Active Directory, a questão também de backup, né? Então, o usuário realmente ele pode ir lá derrubar tudo, sei lá, ele botou fogo lá no... Brincadeira, né? Não dá para botar fogo no workspace, mas ele explodiu tudo. E aí eu concordo no vídeo do usuário que ele pode, sei lá, abrir 200 milhões de abas, né? Não sei como ele consegue trabalhar com todas essas, mas enfim. E aí travar, enfim, a máquina congela, pode dar algum tipo de problema e cracha mesmo. Isso pode acontecer, né? Mas você... estando com as boas práticas bem implementadas, você consegue recuperar isso em 2, 3, 5 minutos, né? Então, essa blindagem toda, ela também contempla você ter um plano de ação aí, um disaster recovery rápido, né? Então, assim, duvide do usuário, mas aí você coloca todas essas ferramentas para você conseguir se blindar, né? Desses...
ferramentas
de usuário. Surfs aí do usuário.
Não, boa. Então vamos lá, pessoal. Ah, então aqui, nós temos aqui a definição de alguns pacotes que aí você vai selecionar de acordo com a sua necessidade, né, em termos de CPU, né, de memória. Nós temos aqui de alta performance, power, olha até aqui para de GPU aqui, ó. Olha o valor dessa workspace desse pacote aqui, ó. Aqui é uma máquina zona muito parruda. Certo? Então, aqui, ó, aqui em cima, deixa eu voltar aqui, ó, nós temos a definição do preço por mês. Aqui você pagaria por essa workspace aqui, ó, vou pegar essa daqui, standard. 2 GB, 4 GB de memória, 80 de raiz, né? 10 de volume por usuário, você pagaria 51 dólares por mês, né? Cheio nessa daqui. Se for por demanda, aí tem aquela taxa que eu falei, que a Amazon cobra, né? A AWS cobra, que é 10 reais, 10 dólares, né? Mais a hora do uso relacionada à sua workspace. Certo? Então, aqui fica bem fácil o entendimento de você compreender aqui a forma de como ela é cobrada. Agora sim, aqui eu estou falando relacionado à workspace em si. Mas tem outras coisas ainda por trás, que tem outros pontos de atenção aqui logo aqui abaixo, que fala justamente, como o Pavão até falou aí, porque para a gente poder provisionar uma workspace dessa, na nuvem, nós vamos precisar do Active Directory. E esse Active Directory, ele não está aí na definição de preço, aqui em cima, certo? Então, aqui está relacionado somente a workspace em si, aqui no caso, não ao serviço ainda de diretório, que é cobrado também a parte, certo? O que tem mais que a gente pode explorar daqui? Ah, pronto, uma coisa que faz grande diferença da sua workspace é a questão da região. Aqui nós estamos calculando a região de São Paulo. Olha só a diferença para essa daqui, ó, que eu estou cobrando aqui 38 dólares, né, na região de São Paulo. Se eu botar aqui na região da Virgínia, aqui para Virgínia, ó, vai para 25 dólares. Olha que diferença, né? Devido à região da onde ela está onde você vai provisionar a sua workspace. E o mais bacana disso tudo é que, por exemplo, quando a gente vai fazer, quando se cria a sua workspace, O administrador dela, ela vai gerar um e-mail, certo? Onde esse e-mail vai ter as credenciais de acesso, tudo, e um login, as credenciais de acesso, e vai ter um link que vai permitir você acessar a página onde você vai fazer o download dos aplicativos que você vai usar para a sua conexão com o Workspace. E você vai ver que esses aplicativos são muito simples de se baixar, de se instalar, né? Eu estou aqui com a aba dele aqui aberta, mas basta você digitar aí, client.amazonworkspace.com, ou então vou colocar ali no Google para pesquisar, que você vai cair diretamente nessa página aqui. Nessa página aqui é justamente quando você recebe o e-mail do Workspace com as suas credenciais, você vai receber o link de acesso, com as instruções de acesso para a sua Workspace. E aí você vai escolher se você quer acessar, baixar esse aplicativo para Windows, certo? iPad, do macOS, né? O Android, o tablet, certo? Acessar pela web, né? Linux, ou seja, várias formas você pode acessar essa sua Workspace. Então, ou seja, você não fica preso àquele dispositivo X. Então, você pode chegar em qualquer canto, qualquer região, qualquer local do mundo, pegar qualquer computador, chega ali, baixa. Se quiser baixar a aplicação, pode baixar para o seu computador. Faz a instalação, que é muito simples, nest, e pronto. Coloca ali as credenciais de acesso sua, e aí você já se conecta à sua Workspace. Caso não queira também instalar no seu computador, certo? Você pode usar também essa conexão aqui da via web, também, que você acessa ali sem fazer instalação de nada, tudo através do seu browser ali. E a experiência, como eu falo, a experiência é incrível. Parece que você está com o seu computador ali, desktop, aqui, local ali na física ali, você está acessando ali na nuvem, né? E outra coisa também, bom, que dessa página, é para você testar também como é que estaria a latência, da onde você está aqui localizado para se conectar com a sua Workspace. Nós temos aqui, ó, essa aba aqui que ela faz uma verificação da latência com relação à sua Workspace. Olha aqui, como eu estou aqui na região de São Paulo, né, que ela dá aqui para o que? Dá 53 milissegundos, né? A Virgínia, 87 milissegundos. Então, você tem como testar como é que seria, certo, a questão de latência da sua Workspace, certo? Então, até mesmo antes de usar, ou antes de você instalar ou aquele aplicativo no seu computador ali, ou dispositivo que você vai usar para acessar. Então, aqui é onde a gente tem uma base sobre isso, né? Uma outra zona de disponibilidade. Já está tudo bem
acertado. Pode virar, não. Fortaleza é a Irlanda brasileira, velho.
É, já está tudo virado, certo? Aqui é como eles chamam um hub, né? Um canal realmente de comunicação com esses cabos e, cara, vai vir muita empresa para cá, certo?
É por isso que eu falo agora, o Arnoldo deu a explicação. Fortaleza é nosso hub, né, de conexão física, né, com o resto do mundo. É o ponto mais próximo que a gente tem de conexão com o mundo, assim como a Irlanda. A Irlanda é o hub da Europa, né? Então, a gente, por isso que eu falo que Fortaleza é o nosso, é a nossa Irlanda brasileira. Os data centers, né? Data center, gente, não é, data center tipo, quem conhece São Paulo, tipo data center de Valinhos, né? Aí, aquilo é um data center, né? E isso tem em Fortaleza, entendeu? Vocês acham que a nossa redundância tá onde, né? Tá, o Arnoldo tá direto lá no...
É, pô, além de...
Ligou no backbone lá, o carro dele.
Pô, agora é hub de conexão, hub de data center, hub até de avião, né? De aeroporto, então, cara, tá.
É verdade. Então,
acho que eu vou morar aí do lado da praia, hein, velho? Acho que eu vou aí. Vou trabalhar lá com o Arnoldo, vai ficar lá do lado da praia lá.
É beleza, aqui é bom demais. Então, Cris, além desse.
Eu tô abismado, que eu tô olhando ali, ó, Canadá. 92 milissegundos. Bicho, para tecnologia, na boa, isso é nada.
Dá para rodar, cara, um campeonato de game aí, 92 milissegundos?
Dá para jogar um. Já, Já dá para jogar um fifinha sem passar muita dor de cabeça, velho. Não, ali, ó, 87 não é muita coisa, cara. Tipo, eu na boa, eu acho 53 milissegundos para São Paulo muito alto. Eu acho muito alto. Minha opinião de um cara cisa de mim, velho, né? Mas, tipo, cara, entre 53 e 87, que tá ali em Virgínia, cara, fica na Virgínia, sem sombra de dúvida.
E também tem questão do custo, viu, Cris? O custo maior em São Paulo. E só tem uma outra coisa, uma grande desvantagem que a gente tem, por exemplo, caso a pessoa vá usar o Simple AD, né? Que tem o quê? O Simple AD ele não tem na região de São Paulo. Né? Então, uhum. Você vai ter que usar o Active Direct ou então, né, para conectar com o seu on-premises, né? Ou então usar o da Microsoft, né? O gerenciado também. É, bem, a gente falou aí de algumas funcionalidades e tudo, mas o que é que está por trás de tudo isso? Né? Que já foi até falado alguns pontos aí pelo Pavan, né? Que ali por trás tem toda uma infraestrutura, né? Tem toda uma preocupação que você tem que ter. Você não pode subir de qualquer forma essa workspace. Né? É, e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, o desenho de uma topologia, assim, um desenho muito, muito simples, certo? É, bem simplificado. Na verdade, eu estou abstraindo aqui algumas camadas aqui, alguns componentes da interface de rede, né, como subnets, mas o intuito aqui é justamente para poder facilitar o entendimento aqui, o modelo mental dessa arquitetura, como funcionaria ela aqui dentro da AWS, certo? Então, como você vê aí, a gente vai ter que ter um serviço de diretório da AWS, certo? Para poder fazer a autenticação, que é ali onde vai ser gerenciados os seus usuários, né? Que é o que mostra aqui esse iconezinho vermelho, certo? Vamos ter aqui a nossa workspace, que essa workspace ela vai estar numa subnet privada, certo? É, e você pode, aqui no nosso cenário aqui, ter saída de internet, certo? E dentro dessa toda a arquitetura aqui, você pode, dentro da sua VPC, conectar ela com toda a sua infraestrutura dentro da sua empresa, dentro da sua organização, certo? Muito legal. Então, aqui, logo mais adiante aqui, eu falo dos passos de provisionamento, o que a gente precisaria para provisionar uma workspace dessa, né? A gente precisa, ter a conta da AWS, né? E vai ter que ter um serviço de diretório, certo? Um serviço de diretório para que você possa gerenciar aqueles usuários. Se você já tiver o seu on-premise, a gente pode usar o AD Connect para fazer essa conexão com o seu on-premise e poder fazer a gestão desses usuários com a sua workspace, né? Além disso, vamos precisar da VPC, certo? E as subnets. Vamos selecionar os usuários, né, que você vai colocar dentro daquela sua workspace, e escolher o modelo de execução, que tem o modelo Wise-On, que é aquele modelo mensal, né, que é o faturamento cheio, e tem o modelo Outtop, né, que é aquele modelo que a gente falou por horas, né, que você paga de acordo com o uso. Certo? Feito isso, então, automaticamente, né, você vai receber um e-mail com as suas credenciais de acesso e aí você vai acessar a sua workspace. Certo?
Tô só falando assim, vai dar parte 2. Cruza os dedos, Matheus.
Não, o Valber é o cara da parte 2. Quando a gente faz aulão e dá alguma coisa errada, assim, ou dá uma demora, aí ele já manda. Já vi que já vai ter parte 2 aí, já me manda a data.
Você que ficou até agora, isso aí...
Muito bom.
Show, Cris.
Olha.
Aí, ó. Já apareceu. Obrigado.
Você ouviu mais um episódio da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Redcast nas principais plataformas de streaming.